Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui, você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo.
Não,
bom dia,
hoje Wellington. É o Fábio Calisto.
E é o Fábio Calisto. Olha que coisa.
Bom dia,
na
Ivan.
Técnica, Fábio Calisto. Bom dia, Fábio.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ivan.
Você sabe que o pior de tudo é que é uma ofensa grave, porque o outro é um vascaíno doente. E o nosso Fábio é um flamenguista doente, né? Então, sabe como é que é? Não dá para confundir, né? Realmente foi, tenho que, como é que se diz? Pagar uma penitência por isso. E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre a criação de um banco de dados com informações sobre os presos de todo o país.
Tal medida possibilitará a toda pessoa presa e submetida à medida de segurança o efetivo acesso à justiça, assegurando o direito à soltura ou à concessão de outros benefícios legais.
No quadro Projeto do Dia, continuando com a série A Reforma do Código Penal, vamos falar sobre os direitos autorais. O consultor do Senado, Jaime Santiago, informa sobre uma das principais mudanças.
Hoje o Código Penal prevê como crime a mera violação do direito autoral, independentemente de a conduta visar o lucro. Pelo anteprojeto, a conduta só será típica se houver a intenção de lucro, se houver o intuito de lucro.
No Fique por Dentro da Lei, a senadora Ana Rita fala sobre o Sistema Nacional de Cultura.
O Sistema Nacional de Cultura é preciso que ele esteja sendo efetivamente implementado até 2020.
No Som Brasilis, o artista gaúcho Renato Borghetti. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre os riscos de acidentes envolvendo motos no país.
Na semana passada, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado promoveu um seminário para discutir a segurança das pessoas que dirigem motocicletas.
Em 2010, das mais de 42 mil mortes causadas por acidentes de trânsito, quase 11 mil envolveram motociclistas. Os dados são do Ministério da Saúde, que prevê um aumento desse número nos próximos anos.
A coordenadora de Vigilância e Acidentes do Ministério da Saúde, Marta Maria Alves, participou dos debates e apontou como principais causas dos acidentes a falta de transporte público adequado e o excesso de veículos, além do despreparo dos condutores.
Representantes dos motociclistas que também estavam presentes alertaram para o fato de que as motos são vistas como vilãs no trânsito.
Segundo o presidente da Associação Brasileira de Motociclistas, o Lucas Pimentel, a moto é uma solução e não um problema. Ele afirmou que o poder público precisa desenvolver políticas para proteger os motociclistas e não para excluí-los.
Algumas medidas de segurança já estão sendo discutidas aqui no Congresso Nacional. A Comissão de Infraestrutura aprovou na semana passada um projeto que torna obrigatório o uso de freios ABS nas motocicletas.
Esse texto altera o Código de Trânsito Brasileiro e uma resolução do CONTRAN que já determinava a obrigatoriedade do dispositivo a partir de 2014 em todos os carros nacionais importados, ou seja, nos carros, mas não nas motos, né?
E o autor do projeto, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, reclama da exclusão injustificável das motocicletas na resolução do CONTRAN.
Segundo ele, as motocicletas estão entre os veículos vulneráveis e precisam contar com o dispositivo de segurança. Os freios ABS impedem o bloqueio das rodas quando o pedal do freio é pisado fortemente, evitando que o motorista perca o controle do veículo.
O projeto que torna o ABS obrigatório nas motocicletas vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado.
Também na semana passada, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, apresentou uma proposta relacionada à segurança dos motociclistas.
A ideia é criar faixas exclusivas para as motos em vias de grande circulação. O projeto também se reduz para 80 km por hora a velocidade máxima permitida para motocicletas em rodovias.
Além das propostas que já estão em tramitação, o Congresso deve analisar, num futuro próximo, o Plano da Década de Ação para a Segurança no Trânsito.
A Década de Ação para a Segurança no Trânsito, proclamada pela Organização das Nações Unidas, começou no ano passado e vai até 2020. Os países membros, entre eles o Brasil, devem elaborar um plano diretor para guiar as ações nessa área, com o objetivo de reduzir em até 50% o número de acidentes de trânsito em todo o mundo.
O texto brasileiro está sendo elaborado pela Casa Civil da Presidência e, segundo o Denatran, vai chegar ao Congresso Nacional em breve.
E você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse ao cidadão. Hoje conversamos sobre o alto número de acidentes envolvendo motocicletas no país e as medidas tomadas para aumentar a segurança nas ruas.
E é importante lembrar que um dos aspectos, né, que até foi falado nessa audiência sobre as motos, é a questão da falta de transporte público decente, né, no país. E agora mesmo, antes de começar o programa, estava vendo um caso, deu até notícia que um ator de uma rede de TV, ele participou de uma coletiva para apresentar o elenco da novela, sobre uma novela, e aí chamou a atenção que o ator saiu e foi esperar o ônibus no ponto de ônibus e pegou um ônibus. E, como dizendo assim, ah, esse cara está muito mal, né? Pegou um ônibus. Sendo que em países como a Europa, né? Ele inclusive é nascido na Europa, é nascido na Suíça, esse ator. E talvez por isso tenha se acostumado a andar de ônibus, que é muito normal, né? Eu tenho amigos que têm ótima situação econômica na Europa, europeus, tudo, e que eles não têm carro. Porque não existe isso. Aqui no Brasil virou uma coisa de status, né? Quer dizer, o sujeito anda de carro para se exibir. Agora, ao mesmo tempo, o transporte público é muito ruim também. Então, as duas coisas se juntam, né? Essa coisa de que o carro, quem anda de ônibus, não tem status, né? E, ao mesmo tempo, como é ruim, né? O transporte público urbano, também isso contribui. Então, temos que, primeiro, mudar essa mentalidade de que não há nenhum problema em andar de ônibus, principalmente no caso da classe média, né? É porque o povo está acostumado a andar de ônibus mesmo, né? E ônibus ultralotados. E tem que melhorar o transporte, isso sim. Para que as pessoas não sintam essa necessidade de ter que comprar um carro, ou então que o carro seja usado para passeios, fim de semana, para emergências, e não no dia a dia. Porque as cidades estão ficando insuportáveis. Isso se reflete também na situação dos motociclistas, que cada vez mais são vítimas de acidentes, né?
É isso aí. Você que está nos ouvindo, você pode também dar a sua opinião no 0800-61-2211. Pode falar aí sobre essa história dos motocicletas, a segurança nas ruas ou outro assunto aí que você deseja. E caso você queira falar alguma coisa aí sobre a Rádio Senado, dar a sua opinião aqui sobre a programação do Senado é Mais Brasil, também pode ligar no 0800-61-2211 ou pelo e-mail radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, confirmou a obrigatoriedade da transmissão do programa Voz do Brasil às 7 horas da noite de segunda a sexta-feira. A decisão foi uma resposta ao recurso apresentado pela União contra o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que havia permitido um horário alternativo para a Rádio FM Independência. No final de 2010, o Senado aprovou um projeto de lei possibilitando a flexibilização do horário de transmissão, que poderia ser entre as 7 e as 11 horas da noite. O texto aguarda votação na Câmara dos Deputados. Para o vice-presidente do Senado, Aníbal Diniz, do PT do Acre, o ideal seria que a Voz do Brasil permanecesse em seu horário tradicional.
Em que pese já tenha sido aprovada uma matéria no Senado que preveja a flexibilidade nos horários, eu particularmente sou defensor de um horário fixo, uma vez que é um hábito nacional ouvir a Voz do Brasil sempre às 19 horas. Quando se flexibiliza, isso acho que dificulta um pouco a audiência, mas também não é nada do outro mundo. Acredito que o que foi aprovado aqui, se for confirmado na Câmara, não há assim maiores prejuízos a respeito.
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que prevê um banco de dados para registrar informações sobre os presos e as penas de condenados pela justiça. A medida tem como objetivo garantir o direito dos detentos e impedir que eles fiquem presos ilegalmente. O banco de dados, que entra em vigor daqui a um ano, vai conter informações como o nome dos presos, o crime condenado e o tempo de condenação. O sistema também vai informar de maneira automática aos juízes, promotores, advogados e detentos o término de cumprimento da pena, o uso de equipamentos de monitoração eletrônica e as datas previstas para progressão de regime, liberdade condicional e outros benefícios. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, disse que a iniciativa vai evitar injustiças contra presos que já deviam estar em liberdade e, consequentemente, economizar recursos públicos.
Tal medida possibilitará a toda pessoa presa e submetida à medida de segurança o efetivo acesso à justiça, assegurando o direito à soltura ou à concessão de outros benefícios legais. A lentidão da justiça criminal, em razão do grande número de processos, acaba por resultar no aumento desnecessário do gasto público com a manutenção de pessoas custodiadas que já cumpriram as suas penas.
O Senado aprovou a vacinação gratuita de meninas de 9 a 13 anos contra o HPV. A imunização é importante porque os tipos mais agressivos do vírus podem provocar o surgimento de câncer no colo do útero. A implantação da vacinação gratuita vai custar R$ 600 milhões no primeiro ano e R$ 150 milhões nos anos seguintes. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, explicou por que as crianças foram escolhidas para receber a vacina, sendo que o vírus é comumente associado à vida sexual ativa.
Não devemos nos assustar pela faixa etária que foi colocada de 9 a 13 anos. A princípio, a gente se assusta com a idade de 9 anos, mas mesmo que essa criança não venha a ter uma vida sexual ativa ainda na infância, mas ela já está imunizada e, posteriormente, ela vai ser beneficiada com essa vacina. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista de prevenção, essa faixa etária atende sobejamente aos objetivos da matéria. E a vacina não é barata. Então, imagine o custo para o sistema se colocarmos de 9 a 40 anos. Além da perda de eficácia.
O projeto que implementa a vacinação gratuita contra o HPV para meninas de 9 a 13 anos vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta amanhã com mais destaques do Senado. Agora vamos ao Minuto Cultural para você de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, a partir desta quinta-feira, começa a Mostra da Canção Brasileira Independente, promovida pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. O evento, realizado em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, chega à sua sexta edição, com shows de Paulo Matricó, Cristal, bandas Teregroove e Maglore, além de outras atrações. Ao final, haverá a gravação de um DVD ao vivo, com a participação de cantores e compositores de destaque na cena local. A abertura será nesta quinta, às 19h, no Dragão do Mar. Ainda em Fortaleza, nesta sexta-feira, show com o cantor e compositor Jorge Duran. Radicado em Brasília, o músico acaba de lançar o DVD ao vivo Brasileiramente, uma compilação de seus últimos 3 CDs gravados. Nesta sexta, às 20h, no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A entrada é franca.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Música. No Som Brasilis de hoje, a gaita de Renato Borghetti. O instrumentista e compositor gaúcho Renato Borghetti é um dos mais importantes artistas que representam a musicalidade do sul do Brasil. Ele nasceu em Porto Alegre em 23 de julho de 1963. Aos 8 anos, começou a tirar as primeiras notas da gaita ponto que ganhou do pai, que na época dirigia o Centro de Tradições Gaúchas. Aos 14 anos, o garoto já encantava o público com sua habilidade no tradicional instrumento, que tem botões no lugar dos teclados. Ameaçada de extinção, a gaita ponto foi resgatada por Renato Borghetti. Ele começou a chamar a atenção da crítica e se tornou popular, inclusive pelo visual. Cabelos longos, chapéu encobrindo os olhos, bombachas, surradas e alpargatas de corda. Sua música tem como base o folclore gaúcho, misturando as influências trazidas por imigrantes portugueses, espanhóis, alemães e italianos. Em disco, Renato Borghetti alterna trabalhos mais simples e locais com momentos de maior sofisticação, passando do jazz à música erudita. A versatilidade do repertório inclui rancheira, milonga, polca, vaneira, tango, samba e baião. Essa versatilidade possibilitou parcerias com nomes como Sivuca, Milton Nascimento e Hermeto Pascoal e participação em concertos e festivais nacionais e internacionais. Em 1984, Borghettinho lançou seu LP de estreia, o primeiro álbum instrumental brasileiro a receber um disco de ouro, por vender mais de 100 mil cópias, um marco principalmente pela identificação com o regionalismo gaúcho. De uma discografia de mais de 2 dezenas de álbuns, destacamos Accordionist, lançado em 1994 pelo selo inglês Prestige. Vamos ouvir a releitura de Baquianas Brasileiras número 5, de Heitor Villa-Lobos.
Thank you.
Ouvimos Baquianas Brasileiras número 5, com gaiteiro gaúcho Renato Borghetti, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E o Senado é Mais Brasil volta daqui a pouquinho.
O Senado é Mais Brasil.